Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Olá, muito boa tarde. A Autoridade Regional de Saúde revelou que foi confirmada a presença de norovírus em casos de gastroenterite aguda registados na Ilha de São Miguel e referiu que a situação não constitui motivo para alarme. Em comunicado, a Autoridade Regional de Saúde refere que, na sequência da situação epidemiológica observada recentemente na Ilha do Faial e do aumento de casos de gastroenterite aguda em São Miguel, foi confirmada a presença de norovírus em análises de produtos biológicos de casos registados na Ilha de São Miguel. No comunicado, refere-se que, de momento, não existe evidência que permita associar os casos à água da rede pública de abastecimento. Contudo, mantém-se a articulação preventiva com as entidades gestoras dos sistemas de abastecimento de água e a monitorização rigorosa da qualidade da água e de outros potenciais fatores de exposição. A confirmação de norovírus em São Miguel não altera o caráter predominantemente ligeiro da doença, mas reforça a importância das medidas de higiene e isolamento temporário dos sintomáticos. Segundo a nota, o momento atual exige vigilância, prudência e colaboração, mas não constitui motivo para alarme. A adoção precoce e consistente de medidas simples de prevenção continua a ser a forma mais eficaz de limitar a transmissão e proteger as pessoas mais vulneráveis. A Autoridade Regional de Saúde indica que continuam ativos os mecanismos de vigilância diária nos serviços de urgência e nas unidades de saúde das ilhas, com acompanhamento contínuo da evolução do número de casos, da sua distribuição geográfica e da eventual ocorrência de agregados familiares ou institucionais. Também continuam a ser realizadas colheitas laboratoriais e investigações epidemiológicas dirigidas para identificar eventuais fatores comuns de exposição e ajustar as medidas de saúde pública. Devido à situação, foi determinada a adoção de medidas reforçadas de prevenção e controle de infecção em estruturas residenciais para pessoas idosas, creches, estabelecimentos de ensino e outras instituições comunitárias. É essencial o reforço da higiene das mãos, da limpeza e desinfecção de superfícies de utilização frequente, bem como a vigilância ativa do aparecimento de sintomas em utentes, residentes, crianças e profissionais. Os estabelecimentos de restauração, cafés e atividades similares foram alertados para a necessidade de reforçarem o cumprimento das boas práticas de higiene e segurança alimentar. As pessoas devem lavar frequentemente as mãos com água e sabão, reforçar a limpeza e desinfecção de superfícies de utilização frequente, como por exemplo, casas de banho, maçanetas de portas, interruptores, telemóveis, entre outros, e permanecer em casa sempre que existam sintomas de diarreia ou vómitos. A Marinha coordenou o resgate de dois tripulantes de um veleiro que se encontrava à deriva a nordeste da Ilha de São Miguel e apresentava avarias significativas no mastro e ausência de governo. Segundo um comunicado da Marinha Portuguesa, no veleiro seguiam dois cidadãos de nacionalidade francesa, um homem com 67 anos e uma mulher com 58, que estão em bom estado de saúde. O veleiro de registro francês encontrava-se à deriva a cerca de 484 milhas náuticas, o que corresponde aproximadamente a 896 quilómetros a nordeste da Ilha de São Miguel. O resgate dos dois tripulantes decorreu entre sábado e ontem e foi realizado pela Marinha Portuguesa através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada. A operação de resgate foi concluída na manhã de ontem por um navio de pesca de bandeira espanhola que recolheu os dois tripulantes em segurança e, posteriormente, os mesmos foram transferidos para um navio petroleiro de bandeira grega. A Marinha Portuguesa destaca a pronta colaboração dos navios envolvidos e a eficácia da coordenação internacional, fatores que considera fundamentais para o sucesso da operação de busca e salvamento no Atlântico Norte. Um veleiro com cerca de 15 metros de comprimento de bandeira espanhola encalhou no Porto das Lajes das Flores na madrugada de domingo devido à forte ondulação no local. Segundo o comandante Luís Brandão Marques, que superintende os portos das ilhas do Faial, Pico, São Jorge, Flores e Corvo. O veleiro estava amarrado no interior da baía, mas foi arrastado pela ondulação forte que se fez sentir durante a noite no grupo ocidental. O acidente não provocou feridos, uma vez que os 10 tripulantes do veleiro, todos de nacionalidade russa, não se encontravam a bordo na altura em que o iate encalhou, tendo sido, entretanto, notificados para a necessidade de terem de retirar a embarcação do local. O porto das Lajes das Flores está em obras de reconstrução depois dos estragos provocados pelo furacão Lorenzo em 2019, que destruiu o cais comercial onde atracavam os navios de transporte de mercadorias, embora disponha de um pequeno porto de recreio no interior da Bahia.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do Governo Regional defendeu ontem que o Terinov, Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira, ampliado com fundos do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, é fundamental para a internacionalização da região. José Manuel Bolieiro falava em Angra do Heroísmo na inauguração das obras de ampliação do Terinov, que abriu portas há 8 anos e conta com 98 empresas e entidades instaladas.
Nós somos, efetivamente, a mão que agarra o futuro a partir da ciência e tecnologia. E é exatamente esta estratégia que eu quero hoje aqui sinalizar com este laboratório do futuro para a ciência e para a tecnologia que o Terinov representa, que os nossos parques tecnológicos nos Açores e também o Nonagon em São Miguel tenha para representar no nosso futuro.
Sem esquecer a importância do setor primário e do turismo na criação de riqueza, o governante defendeu que com a ciência e tecnologia e com a transição digital, o valor dos Açores e da sua economia no futuro tem outro potencial.
Através do Terinov, nós já participamos, os Açores, em 13 projetos de inovação e desenvolvimento internacionais, envolvendo 16 milhões de euros em financiamento internacional. A internacionalização dos Açores através da ciência, através do conhecimento, através da tecnologia, através dos parques tecnológicos e em particular deste parque tecnológico, o Terinov, é fundamental para com esta internacionalização nós sabermos captar negócio.
Inaugurado há 6 anos, o Terinov abriu portas há 8 e incuba atualmente 98 entidades, 90 de natureza empresarial e 8 de natureza científica, num total de 338 utilizadores de 14 nacionalidades, onde se incluem 25 doutorados. O novo edifício, com 8 novos espaços, vai permitir acolher entre 8 a 16 empresas, mas o presidente do governo admitiu a possibilidade de ser novamente ampliado no futuro. A obra, financiada pelo PRR, custou cerca de 2,1 milhões de euros e foi lançada em janeiro do ano passado. A transição digital e a introdução da inteligência artificial na contratação pública representam os maiores impactos e desafios decorrentes das novas alterações ao Código dos Contratos Públicos. O diploma que foi aprovado recentemente no Conselho de Ministros aguarda agora a promulgação por parte do Presidente da República. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Quem o diz é Ana Faria, diretora comercial da ANU Software, entidade organizadora das jornadas de contratação pública, que vão decorrer em outubro em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel.
Isto é uma grande novidade que vai acelerar em grande forma, portanto, a forma como se faz contratação pública atualmente, e eu acho que também vai, de alguma forma, colmatar alguma deficiência, eventualmente prática, na aplicação da contratação pública, portanto, em termos operacionais. Acho que vai eliminar completamente uma série de tarefas manuais que, neste momento, são realizadas por pessoas. Dou-lhe um exemplo muito prático. Imagine, para lançar um concurso público, técnico de uma entidade pública, por exemplo, tem que registar cerca de 300 campos de dados na plataforma. Portanto, eles têm que criar isso e têm que registar esses campos manuais normalmente nas plataformas. E, portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos facilitar a introdução dessa informação nas plataformas e vamos permitir que haja uma série de automatismos relacionados com a introdução de dados manuais e permitir que haja a produção, por exemplo, documental de forma muito mais ágil.
Com o objetivo de alertar as entidades públicas e privadas para estas atualizações, o evento pretende também ser um espaço de partilha de informações através de um debate entre público e oradores. O novo paradigma da formação contratual, o novo regime de exclusão das propostas, a execução e a modificação contratual e a transição digital e a inteligência artificial são os temas centrais do encontro.
E o que nós quisemos fazer foi, de alguma forma, criar um modelo diferente, porque as nossas jornadas não se vão focar em apresentações expositivas. Portanto, nós vamos ter sempre vários oradores em palco por cada tema e a ideia é debater sempre o tema com os melhores especialistas e depois abrir o debate à plateia. E, portanto, a ideia é que todos consigam, de alguma forma, enriquecer e poder partilhar a opinião que têm sobre este novo código que está neste momento em fase de promulgação e, portanto, cada um participar, construir, portanto, uma perspectiva sobre o que é que vai acontecer com esta alteração e, de alguma forma, todos poderem enriquecer, portanto, a sua experiência em contratação pública.
As inscrições estão a decorrer e podem ser formalizadas no site da iniciativa, tendo um custo de 220€ mais IVA por participante. Ponta Delgada será a primeira cidade do país a receber as jornadas de contratação pública a 8 de outubro, na sede da Musami, seguindo-se Machico, na Ilha da Madeira, Porto e Lisboa.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional defendeu ontem que o modelo do suporte imediato de vida em vigor é o que se melhor adequa à realidade geográfica, demográfica e assistencial da região, rejeitando qualquer reestruturação do sistema. Em resposta a um requerimento do Bloco de Esquerda, o Executivo Regional garantiu que não está prevista a apresentação de um plano global de reestruturação do sistema CIV, apesar de o modelo ser objeto de acompanhamento permanente, tendo em conta a evolução das necessidades. O deputado único do Bloco no Parlamento Açoriano, António Lima, questionou a 23 de junho o executivo açoriano sobre o modelo de funcionamento do serviço de CIF, alegando que há enfermeiros a trabalhar 16 e 24 horas consecutivas. Na resposta, o governo afirmou que não existem escalas no CIF que prevejam ou homologuem jornadas individuais de 16 ou 24 horas consecutivas de trabalho e considerou que compete às entidades empregadoras a adoção de medidas caso exista uma situação suscetível de comprometer o cumprimento das regras aplicáveis. O Executivo açoriano defende também que não é rigoroso caracterizar o modelo regional como estruturalmente dependente de trabalho suplementar, já que o sistema apresenta soluções diferenciadas de acordo com a realidade de cada ilha. O Governo Regional diz não ter como confirmar se houve ou não acesso indevido a dados pessoais dos deputados, funcionários e familiares do Chega na região, apesar das denúncias feitas pelo partido na semana passada. A resposta do Governo açoriano surge na sequência de um requerimento apresentado pela bancada do Chega na Assembleia Regional, feita na semana passada, em que pergunta ao Executivo se tem conhecimento da existência de acessos ou consultas a dados pessoais de deputados do partido, membros do respectivo gabinete parlamentar ou seus familiares através dos sistemas informáticos da Segurança Social. Na resposta ao Chega, o Governo entende que é preciso distinguir entre um alegado acesso e uma eventual ilicitude, adiantando que a mera circunstância de um técnico ter acedido a dados de um determinado cidadão não permite, por si só, concluir que foi indevido. O Executivo entende também que a forma como Chega coloca a questão acaba por levantar suspeitas sobre todos os funcionários da Segurança Social nos Açores, ressalvando que cada utilizador dispõe apenas das permissões estritamente necessárias ao desempenho das suas funções. O executivo de coligação lembra também que os deputados do Chega, os membros dos respectivos gabinetes e familiares, não dispõem de um estatuto especial que determine a impossibilidade de se aceder aos seus dados pessoais por parte de técnicos da Segurança Social.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A companhia aérea de baixo custo Transavia do grupo Air France KLM anunciou que vai iniciar, no verão do próximo ano, uma rota entre Ponta Delgada e Bruxelas, na Bélgica. A companhia franco-neerlandesa estabeleceu recentemente uma base de tripulação local no aeroporto de Bruxelas. Desde 2022 que a Transavia já ligava Bruxelas a Faro e no início deste mês anunciou uma nova rota entre Bruxelas e Porto, com 3 voos semanais a partir de 14 de dezembro. A terceira ligação de Bruxelas a Portugal da companhia de baixo custo foi agora anunciada para o aeroporto João Paulo II, na Ilha de São Miguel. No verão de 2026, os Açores contam com operações de 16 companhias aéreas, 30 rotas e ligação a 12 países, conforme revelou em julho a Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas. Há 9 meses que o arquipélago registra quebras homólogas no número de dormidas em alojamentos turísticos, segundo os dados mais recentes revelados pelo Serviço Regional de Estatística dos Açores. A Transavia, companhia aérea de baixo custo do grupo Air France KLM, opera quase 400 rotas aéreas a partir de França, dos Países Baixos e da Bélgica, para a Europa e para a Bacia do Mediterrâneo. Em 2025, a Transavia transportou cerca de 16 milhões de passageiros. A empresa Vale do Ave apresentou esta segunda-feira a Azores Bus, a nova marca responsável pela concessão do Serviço Público de Transporte Rodoviário de Passageiros na Ilha de São Miguel. A operação arranca oficialmente no dia 1 de setembro e conta com um investimento global de 15 milhões de euros. A nova frota será constituída por 80 autocarros, dos quais 34 são totalmente novos e 18 são elétricos. No total, a rede vai assegurar 55 linhas regulares, 5 linhas noturnas e 2 linhas a expresso. Para além da renovação da frota, a administração da Val do Ave fixou como prioridades estratégicas a requalificação das paragens de autocarro, o reforço do número de motoristas e a aposta na intermobilidade. O CEO da empresa, Fernando Salgado, adiantou que haverá um ajustamento nos preços dos bilhetes.
Há um ajuste de preços, mas não há grandes alterações. Há uma atualização das tarifas, mas não há grande a atualização não é muito grande.
O responsável garantiu também a continuidade e a estabilidade do transporte escolar na ilha.
O transporte escolar mantém-se como existia. Nós estamos a emitir os passos para o transporte escolar.
Por sua vez, a Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, que não pôde estar presente no evento, mas enviou uma mensagem em vídeo. Na sua intervenção, a governante destacou que a maior prioridade do Executivo açoriano durante este processo de transição foi assegurar a proteção e a integração dos trabalhadores das anteriores empresas operadoras.
Tivemos uma preocupação permanente com os trabalhadores do setor, assegurando uma transição responsável e estável, na esmagadora maioria dos trabalhadores afetos às anteriores operações e, em particular, os motoristas.
A operação arranca oficialmente a 1 de setembro. E é tudo no que toca ao Informação Açores desta terça-feira. Tenha a continuação de uma boa tarde.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.